Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Você já ouviu falar em cobreiro? Ao contrário do que muitos acreditam, a doença não é causada por algum animal que andou na roupa e provocou uma alergia na pele. O cobreiro é o nome popular da herpes zoster, doença causada pelo vírus da catapora, o varicela zoster. E para falar dessa doença, o Saúde Consciência dessa semana vai explicar as causas, formas de tratamento e prevenção da herpes zoster. Eu sou Giovana Maldini e para começar o nosso programa, vamos conversar com o professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Enio Pedroso. Olá, professor! Muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde Consciência. Apesar do vírus da herpes zoster ser de um tipo diferente do que causa a herpes simples, que pode dar nos lábios e na região genital, as duas doenças têm algumas semelhanças, né? Quais são elas?
Os vírus herpes humanos são vírus comuns que infectam o ser humano. Eles são de vários tipos, desde o herpes simples labial, o genital, a varíola, varicela zoster. São vírus muito frequentes. Epidemiologicamente, a população brasileira, podemos considerar que em torno de 90% dela tem pelo menos um destes vírus, ou mais de um. Portanto, são vírus que habitualmente eles são transmitidos por contato, inclui contato próximo, sexual, aerossol, perdigoto, saliva, ou contato com escamas de pele ou vesículas da pele. Então, primeiro, para poder tentar entender o que significa esse vírus varicela, varicela zoster, ele é com esta categoria de uma família e de uma espécie, que são tipicamente de infecção humana. O vírus herpes e o varicela, varicela zoster, são vírus que habitualmente eles têm uma tendência muito grande ou um tropismo para a pele.
E professor, como ocorre a contaminação?
A contaminação, na maioria das vezes, é por essas secreções vesiculares e do tecido que está infectado. Portanto, o contato, a limpeza, contato íntimo com a pessoa, assim é que a transmissão vai de uma pessoa para outra pessoa. E esse contágio, ele dura enquanto estas vesículas elas estão eliminando essa secreção, que são cheias de vírus.
Então, só para esclarecer, o vírus da catapora, que é o varicela zoster, pode ficar anos inativo no corpo. E a reexpressão dele é a herpes zoster. E como essa reexpressão acontece, professor?
Neste caso, pode ter uma latência, um adormecimento durante anos ou décadas. Pode ter sido contaminado na infância ou na adolescência e se expressar lá na quarta, quinta, sexta década de vida. Nós produzimos anticorpo e bloqueamos. A vacina para varicela é altamente efetiva, mas algumas vezes o vírus fica latente. E algumas circunstâncias em que reduz a nossa capacidade de defesa, o vírus que está adormecido, ele acorda. Ele agora se expressa. O herpes zoster se expressa desta forma.
O senhor falou que o vírus varicela zoster pode reexpressar no corpo se tem algum fator que limite a nossa capacidade de defesa. Então os pacientes devem ficar atentos caso apareça a herpes zoster, porque ela pode apontar, por exemplo, que a pessoa possa estar com alguma outra doença?
Esta entidade, ela está muito associada, não é sempre, mas muito associada a essa imunossupressão humana. E, portanto, quando se expressa, é necessário saber a seguinte pergunta. Existe algo que é o provocador? Existe uma doença de base provocadora? E uma doença de base provocadora, a mais temível, é a neoplasia, é um câncer. E aí sempre ela pode ser um indício de que temos que procurar uma neoplasia de base. Mas pode ser uma autoimunidade, pode ser um anti-inflamatório, pode ser uma alteração, inclusive, de comportamento. Pode estar relacionado, por exemplo, a mudanças do humor, de depressão, de ansiedade, de agonia, de pressão do trabalho, da pressão natural da vida. Então, não é necessariamente um sinal de que tem uma doença terrível como o câncer, mas pode também ter outras doenças que precisaremos estar a fim de procurar para discernir se é ela a causa.
É verdade que as lesões acontecem em apenas um lado do corpo?
Pode acontecer do outro lado, mas a lesão, quando ela inicia, é de um gânglio medular. Um gânglio medular, ele se relaciona por intermédio de um nervo que vai acompanhando o espaço intercostal, as costelas intercostal. Então, vem desde a parte posterior, chama linha mediana posterior, e vem seguindo o trajeto desse nervo. E o nervo, ele não passa por outro lado, portanto, acompanha essa trajetória. Se tiver do lado de lá, é porque tem um outro gânglio do outro lado da coluna espinhal, que também tem um acometimento que provocou essa neurite e esse processo. Isso pode ser também na face, o que pode inclusive provocar paralisia facial, por exemplo, que puxa a boca para um lado ou não consegue fechar a pálpebra, não consegue, às vezes, até fazer movimentos da mímica facial usual e que chama uma paralisia facial periférica.
O senhor falou sobre acometimento na face, que pode causar complicações mais sérias, né? E quais outros casos graves podem surgir da herpes zóster?
Pode ter acometimento neurológico, encefalite, meningoencefalite, acometimento do nervo óptico, então com perda da visão, perda da audição, perda de movimentos. Pode também ter uma distribuição, por exemplo, provocar uma pneumonia ou uma cardite, ou repercussão sobre vasos, o que se chama assim de vasculite, ou artrite, pode parecer artrite reumatoide, com deformidade das articulações, hepatite, nefrite, doenças inflamatórias intestinais. Então, é uma doença sistêmica, potencialmente grave.
E, professor, a herpes zóster é uma doença que acomete muitas pessoas? As complicações delas são comuns?
Elas não são comuns. O herpes zóster acomete de 8 a 12 pessoas em cada 1000, quando passam de 80 anos. Ela não é comum na faixa etária abaixo de 50 anos, ao contrário da varicela, que ela é uma doença da infância. Antigamente era chamada as doenças mais comuns exantemáticas ou de erupção exantemáticas da infância, como sarampo, rubéola, varicela, escarlatina.
Os sintomas comuns da herpes zóster são lesões na pele, dores, formigamento, ardor, coceira, febre, dor de cabeça e mal-estar. Apesar de parecerem sintomas menos graves, essa doença pode trazer sérias complicações e até mesmo levar à morte. Se o paciente perceber alguns sintomas da herpes zóster, quando ele deve procurar um médico?
Todas as vezes que tiver uma alteração e se possui uma normalidade na pele, fica mais fácil de procurar um recurso, né? Porque muitas vezes uma doença que está interna, a gente não consegue definir com precocidade o que está acontecendo. Mas na pele, isto incomoda? Ou tem uma dor refratária, ou um prurido que não sabe identificar, deve ir sempre. Pode ser que o médico não consiga definir o diagnóstico inicialmente. Pode ser que ele retarde, vai gastar, assim, talvez uma semana, 10 dias ou 2 semanas para estabelecer um diagnóstico. Mas, ao estabelecer, e ainda na fase de doença aguda, deve ser tratado.
E qual a forma de tratamento da herpes zóster?
Medicamento disponível chama aciclovir, ou fanciclovir, ou valaciclovir. São concorrentes, tá? Para não falar um remédio só. Em geral, no sistema único de saúde, o que a gente tem é o aciclovir, que é um antiviral, que é para injeção, que é feita pela via venosa, ou via oral, ou pomada.
E quais cuidados mais específicos o paciente deve ter durante o tratamento?
Evitar que a pessoa coce, porque as unhas elas têm uma quantidade muito grande de micro-organismos e que eles podem infectar uma área da pele que está muito delicada, afetada, já descolando a pele. Então, a introdução de um micro-organismo não é raro. As lesões não devem ser, o prurido não deve ser coçado tanto, porque deixa uma sequela, que é uma lesãozinha na pele, que parece assim uma úlcerazinha. Então, cremes hidratantes são úteis nisto, diminuir o prurido, por exemplo, uso mesmo de analgésico comum e às vezes até de corticoide.
Em junho deste ano, começou a ser aplicada no Brasil a nova vacina contra a herpes zoster. Diferente da outra vacina que já estava disponível para a população brasileira, a Zostavax, o novo imunizante chamado Shingrix agora é indicado para imunossuprimidos, ou seja, aqueles que possuem algum tipo de deficiência imunológica. Atualmente, as duas vacinas não estão disponíveis no Sistema Único de Saúde. E para entendermos um pouco mais sobre as vacinas, tanto a que chegou no Brasil este ano quanto a anterior, para quem elas são indicadas?
Elas têm características interessantes, porque elas são muito especificamente feitas para serem utilizadas no herpes zoster como prevenção e que são úteis para faixas etárias depois de 50 anos. Então é tipicamente para 50 anos. E também diminui a incidência do herpes zoster em quem tem mais de 70 anos.
Como essas vacinas específicas para herpes zoster ainda não estão disponíveis no SUS, uma alternativa para se prevenir é a vacina contra a catapora, já que é o mesmo vírus da herpes zoster, certo? Essa vacina, ela é eficaz?
Ela tem uma efetividade de 98%, quer dizer, de cada 100 pessoas, 98 são protegidas, dada após 3 meses de vida. A primeira deve ser dada entre 12 a 18 meses e a segunda entre 4 a 6 anos. A população toda deve ser vacinada e as grávidas com reservas, não darem grávidas.
E qual seria a importância de ter essa vacina contra a herpes zoster no SUS?
Porque todas as pessoas merecem ser atendidas de forma adequada e correta. O Sistema Único de Saúde talvez seja a instituição mais cidadã de nós todos brasileiros, porque cuida da saúde de nós todos. Portanto, uma vacina ela não deve ser dispensada só para um grupo populacional. Um instrumento tão especificamente importante que impede a evolução de doenças tão graves ou de evolução para formas graves de algumas doenças, e se tem uma vacina com eficácia deste nível, ela tem que ser dispensada.
E professor, como as vacinas funcionam no corpo? Não só a da herpes zoster, mas todas as outras que existem.
O nosso sistema imunológico é a nossa defesa, que está continuadamente em vigilância, que está distribuída em nosso corpo inteiro, localizada em várias partes. Nós temos cerca de 500 linfonodos distribuídos em todo o corpo. E eles estão vigilantes. Qualquer estrutura que entrar no nosso corpo e que não é nossa, madeira, terra, vidro, vírus, bactéria, é capaz de gerar dentro do nosso sistema de interpretação do que é próprio ou não, uma modificação da célula e ela passa a produzir contra essa estrutura um anticorpo que é um mecanismo de aproximar-se do vírus e o bloquear. O que é o micro-organismo quando ele penetra em nós? O que ele está procurando? Nós fazemos parte da rede alimentar dele. Os nossos predadores principais são esses micro-organismos. Como é que é a expressão deles? Como doença. Vírus não é célula. Então, o vírus precisa de uma célula. Então, ele é sempre um parasita de célula para ele exercer naquela célula que ele escolheu tudo que ele precisa para ele. Quem vai fazer isso para ele é a nossa célula. Ela é que vai fazer isso, por intermédio de um comando dele. Então, o que nós vamos bloquear é esse comando, essa entrada, essa replicação dele, impedindo que ele exerça essa função. Nós fazemos isso naturalmente. E as vacinas fazem isso conosco mesmo antes da gente encontrar com esses agentes. E aí, em consequência disso, o nosso sistema de defesa imunológico fica preparado. Quando entramos em contato com qualquer um deles, o sistema já antecipa e rapidamente protege e bloqueia.
Por isso é muito importante a vacinação, né, professor?
Se eu puder prevenir uma doença que causa dor, que causa indisposição pela dor, que causa também dificuldade, inclusive, de alimentar, de deglutir, de viver bem, porque a dor pode ser muito intensa e ela pode ser mantida. Mesmo depois da doença, a dor pode continuar e pode ser intratável com medidas usuais. Então, viver a vida sentindo dor, isso deve ser evitado a todo custo. Talvez essa seja a lembrança principal da utilidade das vacinas e para chamar a atenção de todos de que essa vacina poderá impedir em determinadas circunstâncias da vida que a gente não sabe definir quem será que vai ter, portanto todos devem vacinar para proteger contra situações críticas da vida que podem ser interrompidas agora com a vacina e não depois, com métodos muito mais custosos.
Caso perceba sintomas da herpes zóster, procure um atendimento médico para fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento. E a nossa série sobre herpes zóster chegou ao fim. Participe com a gente deixando seu comentário, dúvida ou sugestão no nosso WhatsApp. O número é 031-98756-0326. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães e Maria Eduarda Esperandio. Eu sou Giovana Maldini, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.